Eu já sentia que havia nascido para algo mais. Trabalhava em uma empresa maravilhosa de marketing digital, mas sabia que existia mais lá fora para mim. Até que um dia fui chamado para dar um TED. Subi naquele palco e tive o sentimento ímpar de impactar vidas. Eu não queria ir embora, mas fui. Ignorei o chamado, mas o universo não desistiu de mim. Começou a me mostrar, através de noites mal dormidas, que eu não poderia ignorar essa chama que ardia. Na pior dessas noites, um ataque de choro, uma palpitação no peito que parecia que ia explodir. Corri pro colo da minha mãe, literalmente como uma criança com medo do escuro. Nas palavras dela, a primeira noção do que é propósito. Filho, você sempre gostou de ajudar as pessoas? Por que não faz isso? Eu sou Arnaldo Neto. E se você quer saber tudo o que eu fiz para viver do meu propósito e como o meu livro vai te ensinar a conquistar exatamente isso, fique conosco porque esse episódio é para você.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O best-seller Vivendo de Propósito foi publicado em 2019. O autor é o meu amigo, meu querido Arnaldo Neto, que, além de autor, também é palestrante TED e, claro, apresentador aqui do ResumoCast. O Arnaldo é um cara que dedica sua vida para ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito através de palestras, treinamentos, mentorias, cursos e livros. Ele já fez isso em diversos estados do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também. E vamos para a ideia central desse livro.
Vamos lá, Rafa, episódio mais especial para mim aqui, abrindo meu livro para vocês. E a ideia central do meu livro é a seguinte: o único caminho para uma vida de realização e para felicidade genuína e sustentável é a descoberta do propósito. Podemos encontrar isso através de nossos talentos, valores, paixões e outros importantes fatores. O livro passeia com você por todos esses temas e te ajuda, através da ferramenta do girassol, a encontrar a interseção entre todos eles, justamente o seu propósito, para que possa finalmente entregar ao mundo a sua grande contribuição.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, aliás, quem sou eu para dar ideia central desse livro depois que o próprio autor falou? Mas vamos lá, na minha opinião, a ideia central desse livro é que o seu propósito é algo que, apesar de começar dentro de você, inclusive usando algumas informações, coletando algumas coisas do passado para isso, ele não termina em você. Propósito sem impactar a vida de outras pessoas não é propósito. E Arnaldo, já quero começar aqui esse episódio muito especial aqui pra gente. Claro que vamos explorar, já que o autor está aqui conosco. Arnaldo, defina pra mim propósito em uma frase e outra. Como que esse livro me ajuda, vai me ajudar a encontrar o meu propósito?
Rafa, eu vou chegar na frase, prometo. Mas antes de explicar o que é propósito, eu preciso te falar um pouquinho do girassol. O girassol, você e o ouvinte que está agora escutando, sabe muito bem que o girassol gira na direção do sol. O nome já fala isso. Mas será que vocês sabem o que faz um girassol quando não está sol? Pois é, quando não está sol, um girassol gira um para o outro para compartilhar a própria luz. Um girassol gira para o sol, acumula luz, e quando não está sol, ele gira um para o outro para poder compartilhar essa luz com seus semelhantes. Esse é o nosso propósito na Terra. Esse é o nosso propósito na vida. Compartilhar nossa luz com nossos semelhantes. Então, o seu propósito não poderia ser outra coisa. Como eu te prometi, Rafa, em uma frase, o seu propósito é compartilhar a sua luz com seus semelhantes e com o mundo. O seu propósito é a grande contribuição que você veio ao mundo entregar para as pessoas e para o próprio mundo. E como é que você vai encontrar esse propósito ao longo desse livro e, claro, nesse episódio? Esse girassol, essa ferramenta que eu criei, ela é composta de 8 pétalas. Entre elas, talentos, valores, paixões, sonhos, entre outros. Cada uma dessas pétalas te dá uma pista de qual é o seu propósito. Então a gente vai aqui nesse episódio passear por esses temas e no final encontrar a interseção deles todos, o núcleo do girassol, justamente o seu propósito. Exatamente assim que faremos, Rafa. Tá pronto?
Tô pronto sim, vamos lá. Primeira coisa, quero só complementar, Arnaldo, trazer um trechinho aqui exatamente do livro, né? Mas vamos lá, olha só, você diz aqui no livro, é engraçado falar você diz isso, né? Mas vamos lá. Você escreve aqui, Arnaldo, propósito que você nasceu para fazer, propósito é o que te faz acordar motivado e dormir realizado. Mas eu tenho minha própria definição, oriunda de muito estudo, e penso que ela é bem objetiva. Para mim, nesse caso para você, né, Arnaldo? Nosso propósito, o meu, o seu, o de todo mundo, é usar nossos talentos para contribuir com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Gostei muito dessa definição, viu, Arnaldo? Achei muito legal isso. E quero ter uma pergunta, cara. Antes, logo nesse começo de episódio. Tá, legal. Propósito, uma palavra que muitas pessoas estão falando bastante sobre isso hoje em dia. Muitos, você mesmo fala que é a palavra da moda, né? Propósito para pessoas, propósito para empresas, enfim. Mas, Arnaldo, por que eu preciso descobrir o meu propósito? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não dá pra ser feliz, não dá pra levar a vida e sem propósito? Eu tenho que fazer isso mesmo?
Depende, Rafa. Você quer genuinamente ser feliz de maneira sustentável? Que me pergunta, né, na rua, na rede social, em palestras, Arnaldo, eu tenho mesmo que encontrar meu propósito? Eu pergunto, depende, você quer realmente ser feliz? Porque tem uma relação muito direta entre propósito e felicidade. E é muito importante que eu explique isso agora. Eu vou dar um exemplo empreendedor, talvez fique mais fácil para o nosso ouvinte que é tão empreendedor, e depois eu levo de volta para felicidade e propósito. Vamos lá, Rafa, você sabe disso. Quando você quer abrir uma empresa, você não abre uma empresa para ganhar dinheiro. Você abre uma empresa para resolver um problema, para entregar valor e o dinheiro vem como prêmio, como consequência. Um propósito de felicidade é igualzinho. Você não levanta da cama para ser feliz. Imagina só você levantar da cama falando, caramba, hoje eu tenho que ser feliz. Isso vai te levar para uma busca incessante, egoísta e cansativa por felicidade momentânea, coisas passageiras, né? E aí você não vai conseguir encontrar isso. Agora, quando você levanta da cama com o objetivo de encontrar o seu propósito, de contribuir com as pessoas, de usar os seus talentos para gerar um impacto, aí a felicidade vem como uma consequência, vem como um prêmio. A grande prova de que isso funciona, Rafa, é a seguinte. Eu aposto que você e todo mundo que está escutando algum dia já acordou disposto ou disposta a encontrar a felicidade e se frustrou. Seja na festa que queria para encontrar o menino ou a menina que estava afim e acabou não encontrando, ou então encontrou, mas não conseguiu o que queria. Seja quando vai no restaurante novo, caro, paga caro, o prato vem com comida ruim e pouco. Então essa busca pela felicidade individual e egoísta, ela muitas vezes te frustra. Mas alguma vez você já fez o bem para alguém e não se sentiu realizado ou realizada por isso? Pois é. E se propósito é o que você faz para ajudar as pessoas, segue meu conselho. Não sai da cama buscando ser feliz. Sai da cama buscando contribuir, buscando uma vida de propósito, que eu te prometo que como consequência, como prêmio de uma vida de contribuição, a felicidade vai bater na sua porta.
E Arnaldo, tem duas frases aqui no livro em relação a essa pergunta, né? Por que que eu preciso descobrir o meu propósito? Eu identifiquei aqui dois motivos práticos, de acordo com frases que você traz ali no livro. Eu vou comentar agora e você me diz se isso faz sentido. Ouvinte do Resumo Cast, faça a mesma coisa também, tá? Vamos lá, a primeira frase é do próprio Arnaldo do livro aqui. Ele diz o seguinte: esforço sem propósito é estresse. Esforço com propósito é paixão. Então aqui eu identifiquei um primeiro motivo prático. Quando eu tenho um propósito, então todo o meu esforço ele não se torna estresse, ele se torna paixão, ele se torna fome, ele tem uma razão por trás. A segunda frase, que é do Immanuel Kant, que você trouxe no livro, que é: quem não sabe o que quer, não reconhece quando encontra. Então nesse segundo caso, nessa segunda frase, o motivo prático é perder oportunidades. Então quando eu não sei o que eu quero, quando eu não tenho um propósito por trás disso, há várias oportunidades passam na minha frente e eu não sei que elas passaram na minha frente e nem sei que elas eram oportunidades. Arnaldo, faz sentido esses dois motivos?
Rafa, exatamente isso, cara. Essas duas frases aí falam muito de maneira prática do que um propósito te traz. E acho que a mensagem mais sincera sobre o grande benefício de encontrar um propósito é você entender que não é porque você encontrou um propósito que tudo vai ser fácil. Quando você encontra um propósito, ainda vão existir dificuldades. Mas com um propósito, você encontra um motivo superior para vencer todas elas. Inclusive, para não desistir dos seus sonhos. Sonhos, capítulo 1 do livro. Porque tem muito a ver, né? O seu sonho com o seu propósito. O seu sonho é como se fosse uma prova de que o seu propósito de fato veio ao mundo. Você conseguiu realizar o seu propósito. É assim que seu sonho se realiza.
Arnaldo, e o seu livro é um livro que, diferente de outros livros que eu já li sobre o propósito, é um livro muito prático, é um livro que não tem muita teoria, é muita mão na massa, sempre mão na massa. E tem ali, ao longo do livro, você traz 8 ferramentas práticas para que a gente, né, vá preenchendo e vá descobrindo o nosso propósito, vá se identificando com o nosso propósito, reconhecendo isso ao longo da leitura. E aí, Arnaldo, vamos compartilhar algumas dessas ferramentas com os nossos ouvintes agora?
Com certeza, Rafa. Quero entregar tudo aqui para vocês. E olha, gente, antes de começar pelo primeiro capítulo, que é a ferramenta dos sonhos, eu queria te falar que cada ferramenta desse livro corresponde a uma pétala do girassol, que é a ferramenta principal. Então, se você, inclusive agora que está escutando, quiser desenhar um girassol grandão com 8 pétalas para que você possa escrever nessas pétalas e no núcleo, vai ser bacana. Mas caso você esteja escutando, lavando a louça, tomando banho, correndo, indo para o trabalho ou fazendo alguma outra coisa, não tem problema. Passei pelas ferramentas mentalmente e, eventualmente, depois você pode escutar de novo o episódio ou, inclusive, comprar o livro. Tá bom? Então vamos lá. Começando pelo primeiro capítulo do livro, que é o capítulo dos sonhos. Arnaldo, você fez um capítulo inteiro só para sonhos? Cara, isso é tão básico. Será que precisa? Eu acho que sim. Rafa, você sabia que a maioria das pessoas que eu pergunto, em sessões ou palestras, qual o seu sonho? Elas respondem, meu sonho é ser feliz. Será que ser feliz é sonho, Rafa? Quando você sonha de noite, você vê uma imagem concreta, né? Então ser feliz não é sonho. Sonho é o que te faz feliz, é a imagem concreta, é o momento. E se você agora está na dúvida em qual o seu sonho, eu vou te dar agora uma ferramenta incrível para que você encontre justamente isso. Era uma vez uma criança que com 10 anos começou a montar um quebra-cabeça. Com 30 anos ela continuou montando. Com 40, 50, 60, com 90 ela morreu com as peças na mão. Sabe por que, Rafa, ouvinte? Porque ela não tinha a foto quebra-cabeça, a foto da capa. E por não saber onde queria chegar, nunca chegou. Ela até tinha alguma energia ao montar as peças, mas ela não tinha uma referência. Então não encaixava, não terminava. E ela morreu com as peças na mão. O que isso tem a ver comigo, com vocês? Tudo. Muitos de nós vivemos tentando montar peças em um quebra-cabeça do qual não conhecemos a foto. Então, para que você agora possa reconhecer o seu sonho e ter motivo superior para montar as peças até o final, eu te pergunto, qual é a foto do seu quebra-cabeça? Qual é a imagem concreta que, se um dia acontecer na sua vida, muda a sua vida para muito melhor? Qual é o momento, a situação específica que, se um dia se tornar realidade, te torna a pessoa mais realizada do mundo? Encontre a foto do seu quebra-cabeça, encontre o seu sonho e encontre um motivo para perseverar, mesmo em dias muito difíceis.
E Arnaldo, muito legal esse exercício, eu fiz aqui, eu tenho o seu livro, eu fiz. E olha só, para você que está escutando a gente, nós estamos aqui gravando esse episódio no começo, na primeira semana de novembro de 2020. E o Arnaldo tem um recado muito legal sobre uma promoção que está rolando do livro dele. Se você está escutando agora a gente nesse período, ainda em novembro de 2020.
Então, já que hoje meu livro completa 1 ano de vida, eu coloquei a versão digital dele pelo preço de R$1 na Amazon. Gente, R$1. Isso mesmo, 1 ano, R$1. Dessa maneira, eu consigo dar acesso a todos a esse material tão especial e transformador que mudou minha vida e eu espero que mude a cada um de vocês. Então, se você está gostando do episódio até agora e quer ter acesso a essa obra completa, que é o Vivendo de Propósito, basta você comprar por R$1. Quer comprar? Então entra lá em resumocast.com.br/vivendo-de-propósito e corre, que a promoção é limitada. Espero vocês aqui com muito propósito.
Vamos lá, vamos passar para mais uma ferramenta, né? Continuando aí a sequência do livro, Arnaldo, você fala ali sobre valores e traz ali um exercício para que nós, através, né, dos nossos valores, identifiquemos nossos valores para ajudar o nosso propósito. Pode compartilhar com o nosso ouvinte como que funciona essa ferramenta?
Com certeza, Rafa. Primeiro, eu preciso explicar para o ouvinte a diferença entre valores e características. Vou dar um exemplo com honestidade, que pode ser um ou outro. Rafa, quando que honestidade é uma característica? Bom, vamos lá. Eu sou honesto. Mas, do meu lado, trabalha um rapaz que não é tão honesto. Se for apenas uma característica minha, tudo bem. Vou continuar com a minha honestidade e não vou ligar para as atitudes um tanto quanto suspeitas dele. Agora, Se honestidade for um valor meu, algo que eu valorizo muito, eu não vou suportar ficar perto dele. Eu vou dedurar, eu vou brigar ou eu vou sair de perto. Gente, característica é algo que você tem ou é. Valor é algo que você busca, que você valoriza tanto que a ausência dele numa pessoa, num ambiente, num trabalho, te incomoda profundamente. Então, a melhor pergunta que eu posso te fazer agora para que você encontre seus valores, uma grande seta para o seu propósito, é essa. Quais fatores que para você são tão importantes que se faltarem numa pessoa, num ambiente ou numa empresa, você não consegue ficar ali? Quais fatores que são tão importantes para você na vida que se faltarem em qualquer situação, isso te incomoda profundamente? Quais fatores que você busca acima de tudo e que a simples ausência num relacionamento, numa relação de trabalho, te faz sair dali? Pense nisso, pense nos seus valores e tenha uma seta direta para o seu grande propósito.
Inclusive no livro, Arnaldo, tem uma página, né, com um exemplo lá com vários valores, até para a gente ficar mais fácil, né, de identificar qual é a palavra, né, qual que é o nome desse valor. E isso ajuda bastante para quem lê o livro, né, quem realmente comprar, aproveitar essa promoção do livro por R$1 e tiver esse livro, com certeza vai ajudar. Me ajudou bastante ter essa relação aí à minha vista, tá? Arnaldo, tem uma pergunta aqui para você, antes da gente entrar em outra ferramenta aqui. Mas vamos lá, o que realmente vai mudar na minha vida, na prática, tá? O que vai mudar na minha vida se eu encontrar o meu propósito?
Rafa, a maior mudança tá na hora que você acorda e na hora que você dorme. Vamos lá, como é que é a vida da pessoa sem propósito quando ela acorda? Ela praticamente não acorda. Ela até sai da cama, mas ela continua como se fosse um zumbi. Por que ela faz? Sem ter um motivo para tocar o dia, para seguir no dia, ela não quer levantar da cama. Ela não quer viver a vida que ela tem pela frente. Então ela enrola na cama, ela aperta o botão soneca, ela vira para um lado, ela vira para o outro, até que em algum momento, que ela não consegue mais postergar, ela tem que viver aquela vida sofrida, uma vida que ela não escolheu, uma vida na qual ela não se reconhece. Já quem acorda com propósito, não acorda não, pula da cama para viver a vida que escolheu, para exercer o papel que merece no mundo, para contribuir com as pessoas, para deixar um legado. Então, primeira diferença brutal é no acordar. Segunda diferença brutal é na hora de dormir. Rafa, quem não tem propósito, chega em casa, ou se já está em casa, chega 10 da noite, dá um desespero, porque o dia não valeu a pena. E agora? O que eu faço? E aí procura no Netflix, procura no Instagram, procura na rede social, no WhatsApp, algum tipo de solução, claro, que não vai encontrar. E quando vê, já é 1 da manhã, 2, não consegue dormir direito, primeiro porque o dia não valeu a pena, então não se sente no direito de descansar, segundo porque não tem por que acordar amanhã, então por que eu vou dormir? Então, muita gente fala algumas maneiras, até um pouco, até que eu concordo com elas, mas que são tanto quanto abstratas para você saber se você encontrou o seu propósito ou não. Eu te garanto, a maneira mais fácil de você saber se você encontrou o seu propósito ou não é você perceber como é que você acorda e como é que você vai dormir. Mais uma vez, se você pula da cama de manhã para viver a sua vida e você dorme de noite, o sono dos justos, de quem cumpriu o papel que deveria cumprir no mundo, é porque você deve estar no caminho. Se você se arrasta da cama ao acordar e de noite tem dificuldade de dormir porque o dia não valeu a pena, escuta esse episódio com muita atenção, porque eu te prometo que no final dele, isso tudo vai mudar.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Chega um momento aqui no livro que você também traz outra ferramenta super prática, como são todas as 8 ferramentas que tem aqui no Vivendo de Propósito. E essa ferramenta aqui eu quero muito que você compartilhe com o nosso ouvinte, que é a ferramenta aqui dos talentos. Explica isso pra gente, Arnaldo.
Rafa, assim como eu expliquei a diferença entre valores e características, primeiro eu tenho que explicar a diferença entre talentos e conhecimentos. Um talento é algo que você nasce com aquilo, né? Não que você não precisa fazer nada, mas se você tem talento para uma coisa e outra pessoa não tem, vocês dois, com o mesmo esforço, você chega muito à frente dela, porque você tem talento para aquilo. Então, talento é uma aptidão natural, algo que você nasceu. Enquanto isso, conhecimento é o que você adquire, algo que você busca, às vezes até para aprimorar um talento. Um bom exemplo aqui, Rafa, é o seguinte. Modéstia à parte, todo mundo me fala que eu tenho talento para comunicação e hoje em dia eu reconheço isso. No entanto, oratória foi um conhecimento que eu busquei para poder associar a esse talento. Então, talento é uma aptidão com a qual você nasce e conhecimento é o que você adquire. Mas o foco aqui são talentos. Mas por que é importante encontrar os talentos para encontrar o propósito? Ora, se você veio ao mundo para exercer um tipo de papel, para cumprir uma missão, seria muito injusto você não ter talentos para cumprir essa tal missão. Só que nesse caso, você não sabe qual é a missão ainda. Então, quando você olha para os talentos, ele te dá uma pista do que você veio para fazer. Pô, se eu vim ao mundo com esse talento, é porque eu devo ter que fazer algo relacionado a isso, correto? Então, vamos agora encontrar os talentos. E a grande dificuldade para reconhecer os talentos, Rafa, ouvinte, às vezes um talento seu é algo tão natural, mas tão natural que você não percebe de tão fácil que é para você, de tão, né, natural e de tão prático que é para você aquilo, porque aquilo é seu desde sempre e sempre foi. Então, a melhor coisa que eu te indico agora para que você encontre seus talentos é o seguinte: dá um pause no episódio, mas volta, hein? E pergunta aí no WhatsApp, no telefone, ou se você estiver na presença dessas pessoas, pessoalmente, quais talentos que elas enxergam em você. Lógico, um talento é algo tão natural que você às vezes não percebe, mas quem está de fora vê gritando. Então, dá um pause agora, depois volta, e pergunta para as pessoas que melhor te conhecem no mundo inteiro quais talentos que elas reconhecem em você. Eu tenho certeza que para elas está gritando, e ao reconhecer esses talentos e se empoderar com eles, você vai ganhar um passaporte justamente no caminho do seu grande propósito.
Muito bom, Arnaldo. E olha só, aqui no capítulo 6, que chama Problemas de Propósito, você diz aqui, ó: seu propósito tem duas fontes, uma na realização e outra na dor. E você continua falando que o seu propósito tem muito a ver com ajudar as pessoas a não passarem pelo sofrimento que passou. Arnaldo, aí eu tenho uma pergunta aqui para você em relação a isso. Então, a gente já leu, né, quando a gente fez o episódio sobre Em Busca de Sentido, Viktor Frankl fala muito sobre isso, e eu queria que você explicassem um pouquinho mais aqui para mim e também para o ouvinte do Resumo Cast. Qual que é a conexão entre a minha dor e o meu propósito?
Vou explicar me apoiando na mitologia grega, te contando sobre a lenda de Quirón. Quirón é um personagem da mitologia grega que foi punido pelos deuses após cometer um crime contra o Olimpo com uma ferida na perna. E aquela ferida dele nunca sarava. Então todo dia o Quirón ficava lá o dia inteiro esfregando a perna só para no dia seguinte a ferida estar igualzinha. Você pode pensar, caramba, que vida inútil do Quirón. Será? De tanto tentar curar a própria ferida, um dia passou um rapaz pelo Quirón com a ferida igual a dele. Ele falou: ei, vem cá, deixa eu te ajudar. Afinal, ele conhecia tão bem aquela dor, que quando ele viu aquela dor em alguém, ele curou. E assim ele se tornou o grande curandeiro da região na qual ele morava. O que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. A gente vem para esse mundo com um propósito. Quando criança, todo mundo sabe o próprio propósito, porque a gente está ali livre, sem paradigmas, sem imposições. Só que, eventualmente, o mundo acontece e nos tira desse caminho. Só que o universo conta com você, ele não desiste de você. Então, ele te taca um problema, te taca uma dor, te taca um desafio para que você possa voltar para o caminho da verdade, voltar para o caminho do propósito. Então, a sua grande dor, o seu grande problema, na verdade, é um presente para que você possa voltar para o caminho do seu propósito. E se você quiser ressignificar a sua grande dor e torná-la uma dádiva, uma bênção, um presente, a pergunta que você tem que se fazer agora é a seguinte: como eu posso ajudar as pessoas a não passarem pela dor que eu passei? Como eu posso ajudar as pessoas a não passarem pela dor que eu passei? É exatamente isso que eu espero estar fazendo com você agora. Afinal, a minha grande dor foi não saber dos 20 aos 30 o meu propósito. Então eu sei a dor de não saber e a delícia de encontrar. Então eu estou aqui agora te ajudando a não passar pela dor que eu passei. E você, como é que pode fazer isso? Como é que você pode ajudar as pessoas a não passarem pela dor que você passou? Talvez essa seja a pergunta mais importante no caminho do propósito. Responda ela e ressignifique suas noites mal dormidas, seus dias difíceis, e encontre uma estrada direta para sua grande missão.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.
Arnaldo, nossos ouvintes já sabem, devem estar até carecas de saber que o propósito do Resumo Cast é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Legal. Eu, quando eu fiz os exercícios, essas ferramentas que estão aqui no Vivendo de Propósito, eu, no momento, eu estou com a minha seguinte conclusão, minha seguinte declaração aqui de propósito, que é: o meu propósito é estimular as pessoas a transformarem conhecimento em aprendizado. Claro que eu fiz alguns rabiscos aqui, e talvez ainda, pode ser que mude, pode ser que eu aperfeiçoe essa frase. Eu acho muito legal quando você diz no livro que tá tudo bem quando acontece isso, né? Não é, de repente, não é na primeira vez que você vai fazer essas ferramentas que o Arnaldo trouxe aqui nesse episódio e ainda vai trazer. Talvez não seja na primeira vez que você vai comprar o livro, ler o livro, preencher ali tudo e já identificar naquela sua grande declaração, aquela que é imutável e nunca mais vai mudar na vida. E Arnaldo, tudo bem, vamos lá. E aí agora eu encontrei o meu propósito. Primeiro eu quero saber se o meu propósito aqui, que é estimular as pessoas a transformarem conhecimento em aprendizado, é um propósito válido de acordo aí com as ferramentas do Vivendo de Propósito. E segunda coisa, legal, encontrei meu propósito. E agora, o que eu faço?
Rafa, escutar a frase que você fez lendo o meu livro me trouxe aqui um sentimento ímpar. Eu já estava extasiado ao fazer esse episódio, agora eu estou mais ainda. Ouvinte que está escutando e quer, assim como o Rafa, escrever a própria frase de propósito, é simples. Você vai completar a sentença. Eu nasci para ajudar as pessoas a... E você vai complementar com a contribuição única que você pode entregar para as pessoas a partir do que você já encontrou aqui hoje. Na sua dor, nas suas paixões, nos seus talentos, nos seus valores e nos seus sonhos. Então o seu propósito é o quê? Ajudar pessoas a fazer o quê? Lembra dos seus talentos, valores, paixões, sonhos e de como você pode ajudar essas pessoas a não passarem pela sua grande dor. Então beleza, você vai escrever a sua frase, ajudar pessoas a, que é o seu propósito, como o Rafa aí já escreveu dele, e como ele falou muito bem, pode ser que essa frase não seja exatamente o que você queria dizer em termos de palavras e que não fique tão bonita porque é a primeira vez que você escreve, mas você vai construindo isso. Encontrei meu propósito e agora? Você escreveu a sua frase e agora o que eu faço? Algumas coisas que eu tenho que te falar. Primeiro eu queria te falar a diferença entre um propósito e o propósito. Um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas. O propósito é, entre tantas possibilidades de ajuda, a maior de todas, aquela que você nasceu para entregar. Pode ser que o que você escreveu agora seja o seu propósito, mas pode ser que seja apenas um propósito. O maior erro que você pode cometer agora é ficar parado ou parado. Então não fique paralisado ou paralisada esperando o céu te falar se o que você escreveu de fato é ou não o seu grande propósito. Sim, pode ser que ele seja apenas um propósito momentâneo, temporário, no caminho da sua grande verdade. Mas não fique parado ou parada. Já se coloque no caminho de contribuição e eventualmente a sua grande verdade vai aparecer. Então, primeiro de tudo, não coloque peso nessa frase como se ela nunca fosse mudar. Segundo, teste ela. E com o tempo você vai entender se ela é apenas um propósito temporário, algo que só está te encaminhando para uma verdade maior, ou se ela de fato é o seu propósito, o que você nasceu para fazer. De um jeito ou de outro, não fique parado ou parada, comece a testar e das duas uma. Ou você de fato vai validar que esse é o grande propósito da sua vida, ou você, ao se colocar no caminho de contribuição e começar com um propósito, vai se encaminhar para se aproximar de um dia o propósito, essa missão maior que você veio à Terra realizar. Então, comece e a verdade vai aparecer, seja agora ou muito em breve.
Muito legal, Arnaldo. Essa definição, essa explicação que você trouxe sobre um propósito e o propósito, pra mim ela serviu muito, cara. Por quê? Porque quando eu procuro, por exemplo, se eu colocar aqui na internet a palavra propósito no dicionário, me traz aqui a informação. Tô lendo aqui, ó, definições do dicionário aqui de Oxford, tá? Intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então, na minha opinião, Arnaldo, essa explicação do dicionário, ela não tá muito completa, né? De acordo com aquilo que você acabou de explicar, acabou de ensinar aqui a gente, essa definição que o dicionário traz de propósito tá relacionada com o que você falou do um propósito, mas não o propósito.
Propósito, o dicionário está falando de um propósito qualquer e não do propósito de vida. E essa é a diferença. Um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas, e o propósito, entre tantas possibilidades, a maior de todas, a que você nasceu para fazer. Comece com um propósito, vá testando, se coloque no caminho de contribuição, que eu te prometo que a sua grande verdade eventualmente vai aparecer.
Então, Arnaldo, quer dizer, por exemplo, que se eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta de ganhar 100 mil reais em um ano, tá? Então isso não pode ser o meu propósito?
Rafa, não. Isso não é um objetivo ou uma meta. E não tem nenhum problema você ter esse objetivo ou essa meta. Mas para ser propósito, tem que ter a contribuição, tem que ter o olhar para o outro, tem que ter o impacto. Então ganhar 1 milhão é um objetivo e tudo bem. Isso se torna propósito, seja um propósito ou o propósito, quando você usa isso para ajudar as pessoas. Então você pode falar assim, o meu propósito é ajudar crianças carentes. Ok, isso pode ser um propósito, caso seja temporário, ou pode ser o propósito, caso seja realmente o seu grande propósito de vida. E pode ser que ganhar 1 milhão seja um objetivo que você tem para eventualmente cumprir esse propósito. Mas objetivo pode ser individual, como ganhar 1 milhão de reais. Mas para ser propósito, tem que ter o olhar para o outro, tem que ter a contribuição. Essa é a simples diferença entre propósito e objetivo.
Ouvinte do Resumo Cast, como a gente já falou ao longo desse episódio, o livro Vivendo de Propósito, do Arnaldo, traz 8 ferramentas práticas para que você vá identificando e vá tendo aí a sua jornada de propósito, identificando assim como eu fiz, lendo cada capítulo e preenchendo cada ferramenta que ele traz ali. O Arnaldo, ele explicou aqui para nós 5 dessas 8 ferramentas que estão relacionadas aos nossos sonhos, valores, aos nossos talentos, às nossas paixões e também em relação à contribuição, que está relacionado à dor. Existem mais 3 ferramentas no livro, tá? Estão relacionadas a resolver, a transformar e a atingir. E eu convido você a também praticar essas ferramentas. Mas, poxa, Rafael, como que eu descubro onde que estão essas ferramentas? Hoje você pode ter 2 opções. Primeira delas, a equipe do Resumo Cast preparou, inclusive com o Arnaldo, um conteúdo extra sobre esse livro para você. E nesse conteúdo extra você tem acesso a essas 3 ferramentas que faltam para você percorrer e preencher todas as pétalas, as 8 pétalas do girassol, como o Arnaldo explicou. Você também, claro, tem uma promoção aí, como o Arnaldo disse agora há pouco no episódio, um livro Vivendo de Propósito, R$1. Esse livro, R$1. Um ano, completando 1 ano de Vivendo de Propósito, o livro na Amazon apenas por R$1. Recomendo que você entre, acesse lá resumocast.com.br/vivendo de propósito para aproveitar essa promoção. Agora, se você quer ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a equipe do Resumo Cast preparou e também debater esse livro com os apresentadores do Resumo Cast no nosso Clube do Livro, peço que você entre lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos apoie ali com a partir de R$20. O seu apoio vai lhe dar direito, acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a gente preparou, inclusive com livros recomendados, filmes, música, mais uma porção de coisas lá para você. E também vai te dar direito a participar ao vivo com a gente do Clube do Livro. Você vai ter essa chance de debater esse livro com a gente e também com outras pessoas que gostam de se encontrar para debater sobre livros. E Arnaldo, para finalizar aqui, antes da gente ir para nossa etapa final, para fechar o episódio, tem uma história muito interessante que você conta, já observei você contando em outros lugares, quero que você compartilhe, você sabe qual história eu tô falando, e eu quero que você compartilhe ela com os nossos ouvintes aqui agora.
Sei sim, Rafa. Eu posso falar aqui 1 milhão de coisas que acontecem com você, positivas, claro, quando você encontra o seu propósito, mas tem uma história que explica isso melhor do que qualquer coisa que eu possa falar. É a história da Gillian Lynn. Gillian Lynn era uma menina que com 15 anos, nos anos 30, foi diagnosticada com hiperatividade e, consequentemente, expulsa de 10 colégios na sequência. A mãe, desesperada com aquele diagnóstico, começou a procurar vários médicos para poder entender o que fazer com a filha. Só que, infelizmente, cada médico dava o mesmo diagnóstico. Interna, interna, interna. Aquela mãe desesperada, afinal a filha já tinha sido expulsa de 10 colégios e diagnosticada por 10 médicos como hiperativa, pensou para si mesma: bom, se o próximo médico mandar internar minha filha, com muito desgosto, é exatamente o que eu vou ter que fazer. E assim ela foi, nervosa, apreensiva até o médico, chegou no médico e não durou 5 minutos após um pequeno diagnóstico, para que o médico pedisse para a pequena Gillian esperar numa sala de espera para dar para a mãe o endereço do sanatório no qual a Gillian seria internada. Por sorte nossa, por sorte da Gillian, aquela sala de espera tinha um vidro espelhado e através dele o médico conseguia ver o que a Gillian estava fazendo naquela sala. O médico começou a anotar num papel o endereço do sanatório para dar para a mãe, e quando ele viu a Gillian naquela sala dançando, ele amassou o papel e jogou fora, porque a Gillian não estava só dançando, ela estava encantando. Naquele momento, o médico pegou o papel, amassou, jogou fora, olhou para a mãe da Gillian e falou para ela: a sua filha não é maluca, a sua filha só precisa dançar. Desde então, Gillian Lynn nunca mais parou de dançar. Se tornou a primeira mulher bilionária do Reino Unido, responsável por peças como Fantasma da Ópera, Cats e Rei Leão. Esteve a segundos de perder para sempre esse propósito. Afinal, o que a Gillian tem a ver comigo, com o Rafa e com você? Tudo! Quando não encontramos o nosso propósito, ficamos que nem ela. Imperativos e imperativas, louco, loucas, histéricos, histéricos. Mas como existia para ela, existe para todos nós um lugar no qual nos sentimos pertencentes, aceitos e livres para exercer a nossa grande arte, o nosso propósito. Foi esse lugar que eu encontrei ao longo desse episódio e eu espero que seja exatamente esse lugar para o qual você se encaminha ao terminar de escutar esse episódio tão especial para mim. Eu espero para vocês também.
Para quem é esse livro?
Rafa, esse livro é para quem quer encontrar o propósito e ir além. O nome do livro não é Encontre o Seu Propósito, mas sim Vivendo de Propósito. O livro é para quem quer encontrar o propósito e direcionar isso para um caminho profissional, para que possa de fato entregar esse valor e, consequentemente, receber valor em forma de dinheiro em troca. Resumindo, o livro é para quem quer encontrar o que ama e viver disso.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem já se perguntou, fica se perguntando, por que que eu tô no mundo? Qual que é o meu papel no mundo? E até agora não teve uma resposta clara disso. Tenho certeza que praticando essas 8 ferramentas que o Arnaldo traz no livro, isso será resolvido. Esse problema não existirá mais.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Rafa, seria muito fácil falar que escrever esse livro mudou minha vida. Claro, mudou. Meu lançamento foi o melhor dia da minha vida e esse livro é a minha grande conquista. Mas eu não quis ficar na zona de conforto e pra esse episódio falar: ah, já sei, eu que escrevi o livro, então não vou ler. Eu reli o livro como leitor comum. Inclusive, eu escrevi uma dedicatória pra mim mesmo. E fazendo o livro como um todo, como se eu não conhecesse a obra, eu encontrei algo magnífico. Eu entendi que tava na hora de eu voltar a fazer mentorias. Na semana passada, eu nunca vendi tanta mentoria como naquela semana, graças ao livro. Então, o que marcou a minha vida foi que eu reli esse livro recentemente para esse episódio como leitor comum, com direito à dedicatória para mim mesmo, e de fato encontrei coisas magníficas. Então, poder validar que ele funciona mais uma vez comigo mesmo foi algo muito mágico.
Na minha opinião, Rafael Pires, o que me marcou foram duas coisas. A primeira, o Arnaldo ele diz no livro que esse livro não é de autoajuda, mas sim um livro de ajuda ao próximo. Eu adorei isso, achei muito legal, porque muitas pessoas confundem, né, autoajuda, mas a autoajuda, ela não pode terminar só em você, ela tem que terminar na vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. Então achei muito legal isso. E a outra coisa que me marcou foi a frase que o Arnaldo diz ali: quando você chega perto dos 30 anos, o seu propósito começa a chamar. E o meu estava gritando. Arnaldo, com certeza me identifiquei muito com essa frase, porque eu comecei a me preocupar em relação ao meu propósito também quando eu tinha aí dos meus 30 para 31 anos de idade. Então, muito obrigado, agradeço por isso. Vamos lá, frase do livro que nós colocaríamos numa camiseta.
Rafa, em cada capítulo do livro eu trago uma frase de algum pensador e logo no começo do livro eu trago para mim a frase mais importante que eu já ouvi, que é a seguinte: os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia no qual você descobre o porquê. Espero que esse dia seja hoje para você.
A frase que eu escolhi vem de um grande pensador também, Chico Xavier, que está aqui no livro, e a frase diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Adorei essa frase.
Desafio para o ouvinte.
Ah, ouvinte, como eu queria chegar nesse momento agora. Então, ó, já te expliquei como é que você faz para encontrar seus sonhos, valores, talentos, paixões e como você ressignificar a sua dor. Já te expliquei que você tem que pegar isso tudo e escrever uma frase se baseando nessas descobertas que comece com ajudar pessoas a 3 pontinhos. Preencha esses 3 pontinhos e você vai ter a sua frase de propósito, seja um propósito momentâneo ou o seu grande propósito. Feito isso, beleza. Mas o nome do livro não é Encontre o Seu Propósito. O nome do livro é Vivendo de Propósito. Para viver de propósito, você tem que fazer o que você ama e, obviamente, ganhar dinheiro com isso, ser remunerado por isso, diante do valor que você entrega. Nada mais justo. Então, eu quero que você agora, a partir do que você descobriu aqui hoje, a partir dos seus talentos, valores, sonhos, paixões, da sua dor e da sua frase de propósito, ajudar pessoas a, eu quero que você liste 4 caminhos profissionais através dos quais você poderia exercer esse propósito. Claro, seu propósito não é o seu trabalho. Seu propósito é o motivo pelo qual você nasceu. O seu trabalho é um meio para exercer isso. Então, lista agora 4 possibilidades de trabalho, seja um empreendimento, seja uma empresa, um projeto, o que você quiser, através das quais você poderia exercer esse propósito. Arnaldo, eu tô na dúvida. Listei 4 caminhos e não sei qual seguir. Vamos lá, a sua mente não distingue imaginação de realidade. Agora que você listou 4 caminhos, feche os olhos e se visualiza exercendo cada um deles. Aquele que você sentiu que vibrou mais com você, quando você fechou os olhos e viu, seu sorriso abriu fácil, é o caminho que você vai seguir agora. Lembrando, pode ser que seja apenas um propósito, algo que você vai fazer momentaneamente no caminho da sua grande verdade, ou pode ser que já seja o seu grande propósito. De jeito ou de outro, escolha os 4 caminhos diante do que você descobriu aqui hoje, feche os olhos, visualize, escolha um e comece. Eu te prometo que se não for agora que o seu grande propósito vai aparecer, você já vai estar no caminho dele e isso vai ser uma grande vantagem para gerar sua grande contribuição nesse mundo.
Estamos chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. E se você quiser ter acesso a um conteúdo extra que a equipe do ResumoCast preparou sobre esse livro e também participar do nosso Clube do Livro, onde pessoas, nós apresentadores do ResumoCast, nos encontramos com os nossos apoiadores e debatemos ao vivo cada livro que abordamos aqui no ResumoCast, quero que você acesse resumocast.com.br/apoia-se e se torne lá um Tribe apoiador. Isso vai lhe dar direito a esse conteúdo extra e também acesso exclusivo ao Clube do Livro. E quero enviar também um grande abraço para os nossos Tribers Conselheiros, que são empreendedores profissionais que nos apoiam com um valor muito significativo em nossa tribo de apoiadores. São eles: Marcílio Guedes Drummond, Rafael Louredo, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!